פרק ב', משנה י'. ontem nós estudamos sobre cinco dos alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, e hoje na Mishnah Yud Rabbi Yehuda Hanassi compilou o Shishash de Mishnah, vai nos passar algumas informações importantes do que disseram alguns desses cinco Talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mishnah Yud: Hem amru shelosha devarim. Rabbi Eliezer Omer, Yehi kevod havercha habib alecha keshelach. Rabbi Eliezer disse que o kavod do seu amigo seja apreciado nos seus olhos como o seu próprio. Da mesma forma que você quer que hajam com você, que respeitem e etc., valorize também o mesmo em relação ao seu colega. Segunda recomendação de Rabbi Eliezer: Va'al tihi noach lichos. Não seja um sujeito fácil de se enervar. E ainda: Veshuv yom echad b'nei mitatach. Faça tshuva um dia antes do seu falecimento. E aqui a Gemara nos conta de que os talmidim de Rabbi Eliezer perguntaram para ele: e a pessoa sabe exatamente o dia que vai falecer? Ele respondeu que era exatamente isto. Que já que a pessoa não sabe, todos os dias ele vai passar da vida dele fazendo tshuva, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. Então automaticamente isso vai levar a pessoa a refletir sobre suas atitudes e se compenetrar nas suas obrigações e fazer tshuva perante o Ribono Shel Olam. והווה מתחמם כנגד אורם של חכמים. Diz Rabbi Eliezer: procure se aquecer do calor dos talmidei חכמים. תלמיד חכם que estuda a Torá, תלמיד חכם que cumpre mitzvot, תלמיד חכם que faz chesed, automaticamente ele irradia para as outras pessoas esse calor. E diz Rabbi Eliezer: והווה מתחמם כנגד אורם של תלמידי חכמים. Procure estar próximo do calor dos talmidei chachamim. Veheve zahir begaharatam shelo tichave. Ao mesmo tempo que nos recomendou Rabbi Eliezer que estivéssemos próximos aos talmidei chachamim, para que a gente pudesse usufruir do calor dos talmidei chachamim, nos disse o seguinte: veheve zahir begaharatam shelo tichave. Este fogo que tem os talmidei chachamim, tome cuidado você, para que você não seja queimado por este fogo. Por quê? Se neshichatam neshichat shu'al, a picada, ou melhor, a mordida dos talmidei chachamim, ela é comparada à mordida de uma raposa. Va'akitzatam akitzat akrav, e a picada é como se fosse uma picada de um escorpião. Urhishatam lehishat sarav, o que a cobra faz não é só picar, é deixar o seu veneno. V'chol divrehem kegahalei es, e todas as palavras dos talmidei chachamim como se fossem todas elas com calor, com fogo, com brasas. Vamos agora então seguir passo a passo o que nos diz por Rabbeinu Ovadia Mibar Tzenura. הם אמרו שלושה דברים, בדרך ארץ ובמוסרים ובמידות. Diz Rabbeinu Ovadia Mibar Tzenura, três dos talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai nos ensinaram assuntos ligados com derech eretz, com educação, com boa conduta, com mussar, ética, e midot, boas características. דאידו בעניין האיסור והמותר והפטור והחיוב, דברים הרבה אמרו. Se nós formos analisar, diz Rabbeinu Ovadia Mibar Tzenura, e procurarmos no Shas, nós vamos encontrar que esses talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai, quando se trata de permitido, proibido, isento, obrigado, falaram muitas coisas, e não é o assunto desta Masechet. O assunto desta Masechet é específico a Derech Eretz, a Midot, a Mussar e Namé. אלו השלושה דברים היו מרגלה בקומיו תמיד. ainda uma segunda explicação diz Rabino Obadiah ben Barthenura. Essas três coisas eram comuns que eles repetissem elas constantemente. E aí que vou dar a verdadeira primeira colocação de Rabbi Ezer, que a gente preservasse o kavod do nosso amigo como nós preservamos o kavod nosso. Ve'e matai yehize que shelo tiyeh noach lichos. Rabbi Obadiah ben Barthenura encontrou que existe uma relação entre zelar, preservar o kavod do amigo com o que disse Rabbi Ezer, não seja uma pessoa fácil de se enervar. E disse o Rabino Obadiah ben Barthenura, quando você pode preservar o kavod do seu amigo? Quando você é uma pessoa que não se enerva de imediato. Se matar Noach lichos, e echar shelot ezalzel bikvot havercha. Barthenura diz uma regra, que se você é uma pessoa fácil de se enervar, não tem jeito, você vai acabar desprezando o kavod do seu próximo. Harei dibur ehad, diz o Barthenura, ele considera que essas duas coisas, e ikevod havercha, havivrach keshela, leartehi noach lichos, é uma das três coisas que disse Rabbi Eliezer. Quer dizer, são duas coisas que na prática são uma. Harei dibur ehad. Veshuv yom ehad difnei mitatcha, harei shnaim. Faça tshuva um dia antes do seu falecimento, é a segunda colocação de Rabbi Eliezer. E a terceira coisa, procure se aquecer no calor, nas brasas dos Talmidei Hachamim. Por que precisou Barthenura falar isso? Porque a gente poderia contar, seria quatro. Por isso ele diz que Yikevot Haverha está vinculado com Altehi Noach Lichos. Quando você vai poder preservar o kavod do seu amigo como o seu próprio kavod? Quando você for uma pessoa equilibrada e que não se enerva rapidamente. Segue o Barthenura dizendo: Sub Yom Echad Lifnei Mitatcha Lefi Shein Adam Yodea Ematai Yamut Yaseh Tshuva Hayom. A pessoa não sabe quando vai morrer, ele vai acabar fazendo chuva hoje, e assim por diante a vida da pessoa vai ser toda ela uma vida coroada com o conceito de chuva. Zahir Begaharatan. Apesar que ele disse, Rabbi Eliezer, Revemithamem Keneged Uram Sel Hachamim, procure se aquecer no calor dos Hachamim, mas tome cuidado, Shelotin Hadbahem Kalutros. Existe o risco da pessoa estar próximo de um Tamid Hacham muito, ele acaba perdendo muitas vezes o respeito e se comportando com esse Tamid Hacham de uma forma indevida. Por isso, quando Rabbi Eliezer recomendou, procure se aquecer no calor dos Hachamim, isso automaticamente obriga a pessoa a estar próximo a eles. Mas de outro lado, dizia Rabbi Eliezer, Rebe Zahir Begaharatan. E é interessante que Barthenura ouve por bem explicar, Sherotin Hagbahem Kalutros. Não se comporte com eles de uma forma leviana, de uma forma com falta de seriedade. Não se tira gracinha, não se faz piada com o Tamid Hacham que nos ensina a Torá. Porque senão a pessoa está simplesmente desprezando essa pessoa. Shelot yichave, shelot yanesh al yadam. O que significa isso? O Tamid Hacham, desde quando ele pica, desde quando ele morde, desde quando ele joga veneno, era má. Shelot yichave, shelot yanesh al yadam. Porque Kadosh Baruch Hu não te puna por causa dessa sua conduta leviana. Neshichat shual, refuato kasha. A mordida da raposa, diz o Barthenura, a cura ela é muito difícil. Por quê? Nefiche shinav dakot akumot ve'akushot. Os dentes da raposa são extremamente finos e tortos. Isso então faz que a mordida seja uma mordida para valer e é difícil a pessoa se curar disto. וצריך הרופא לחתוך הבשר באיזמל, ומוסר כי שמע לו דוקטור זוזה או דוקטור פאולו, פרפרזר פרנוז אקי ומה סירוגיה, ולהרחיב הנשיכה, porque eles, como chama isso, quando ele morre, acaba os ossos e a pele da pessoa se comprimem de uma forma tal, que diz o Bartenura, precisamos chamar um médico para poder fazer a cirurgia para que essa pessoa pare de ter essa dor. Lógico que tudo isso é em sentido figurado, porque... Beno, fadal.
Abraham, sim.
Tudo isto porque... Vehevezahir begahalatam, disse o Bartenura aqui que é Revezahir begahalatam, Sheroti anet aliadam, para que você não seja punido por intermédio dos Talmidei Chachamim. E qual seria essa punição? Essa punição é de Akadosh Baruch Hu, mas como foi aqui colocado isso como exemplo, então o Bartenura está explicando exatamente qual é a gravidade da mordida da raposa, e agora, Akitzat Akrav, a picada do escorpião, Kasham Nesichat Nahas, é mais grave do que a picada da cobra. Urshishatam, Diburam, Lechishat Sarav, que revela Yosem na Sarav, Shesoret Veshaz Ulohes, Perush Ahera Sarav, Azeno Mekabel Lahas, Kishan Nehasim, Kedichtiv, Ashelo Yishma Lekol Melahasim. Kaf Talmid Chacham, Im Taknitenu. Se você desprezar esse Tamid Chacham, se você fizer pouco caso desse Tamid Chacham, esse mesmo Tamid Chacham que Rabbi Eliezer disse, ele é mithamem keneged uram. Se aqueça no calor do Tamid Chacham, mas de qualquer forma, ele pediu Rabbi Eliezer, nos orientou, nos advertiu, se nós tomamos cuidado com o respeito deles. Vetavore pa isso, e não me cabel pius. Muitas vezes você vai querer agradar o Tamid Chacham, e o Tamid Chacham não vai querer aceitar o pius. Vejam o que está escrito no Eikar Tosfot Yom Tov. Ve'atá te dá me'inyan Gehazi Shedris keneged Rabo Elisha. Diz o Rabino Ovadia Mibartenura, perdão, Eikar Tosfot Yom Tov. Você tem um exemplo de Gehazi e Elisha. Elisha era discípulo de Eliyahu Hanavi. Gehazi era servente, ajudante do grande Navi Elisha. Senafal Behori Metunaf, que hitba'er medivrei hachamim be'inyan arba'a anashim metzora'im, v'chenim ahirim uvekule hon, hitba'er hanezek shehisigo. Diz o Eikar Tosfot Yom Tov, você percebe que depois que Gehazi tomou determinadas atitudes, que não é o momento agora de nós entrarmos nisso, mas de uma forma mais global, Elisha curou Melech Naaman. Esse Melech Naaman tinha tzara'at, tinha o que hoje nós chamamos de lepra, mas já disse o Rambam que tzara'at é uma coisa que inclui vários tipos de doença. E Elisha não quis um tostão do rei que ele curou, Naaman. E de repente foi ele, Gehazi, como se em nome do profeta, pedindo uma remuneração pelo que o Navi tinha feito. E quando ficou sabendo disso, Elisha, podemos dizer que praticamente não perdoou Gehazi dessa sua atitude. Muito bem. Então, por isso que o Bartenura disse, toma cuidado em não ofender, não faltar respeito com os Talmidei Chachamim, porque de repente você vai querer agradá-los e vai querer o perdão, e muitas vezes eles não vão, você não vai obter este perdão. Vamos ler, por favor, de novo a Mishnah Yud. Hem Amrus Losha Devarim, volto a dizer que Hem são alunos do Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Rabbi Eliezer Omer Yehi Kevod Haverkha Havereka Keshelach. Tome cuidado com o respeito do outro como você toma cuidado com o seu próprio respeito. Vardi Noach Lichos. Só você vai poder fazer isso quando você for uma pessoa que não fica nervosa rapidamente. E ainda a segunda coisa nos disse Rabbi Ezer, Shuvyom Ehad Lifnei Mitata, faça tshuva um dia antes do seu falecimento. E assim, já que a pessoa não sabe quando vai falecer, a vida toda passa com tshuva. Que coisa maravilhosa se nós pudéssemos seguir essa recomendação de Rabbi Ezer. E ainda recomendo a Rabbi Ezer a terceira coisa, Veve Mithamem Keneged Uram Shel Hachamim, procure se aquecer no calor do Talmid Hachamim, mas ao mesmo tempo Veve Zahir Begaharatan Shelot Ikraveh. Tome cuidado de não ser queimado, não ser punido, como o Bartenor nos explicou, se você faltar respeito a esse Talmid Hachamim que você se aquece. Porque esse Nishihatan Nishihat Shuar, e Akisatan Mashatakrav, e Rishatan Mashatzarav, e Kol Divrehem Kikahares. Yud Alev. Mishnah Yud Alev. Rabbi Yoshua Omer. Ayin Hara. Veyetzer Hara. ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. תקדי של רבי יהושע, עין הרע, דיזו ברטנורה כמו עין רעה, כמו אשנתי סודון המשנה, אז משניות אנטריוריס, שאינו מסתפק במה שיש לו, ושאינו סטיספס ומכיתן, ומחזר אחר דברים אחרים, כבי הפרוקורה, סופרפורוס, נימייס, נוקת הסטיספטו. ויש מפרשים, אגור הסין חביב, עין הרע שמכניס עין הרע בממון חברו, כי הפסוע קולוקה עין הרע נוס בינז מטריאיס דו פרוסימו, או בבניו הוא מזיק לו, או עין הרע נוס בינז מטריאיס דו פרוסימו, או נוס פילוס דו אותו יקר ופרשודיקן דו אלי.
כן.
לא, דו פרוסימו. הוא עין הרע דלי פרשודיקאות. פוריסו, נוס קומסמוס השיחה דו אוטימו שבת, com o trecho do Hatam Sofer. Hatam Sofer, no seu livro Torat Moshe Ala Torah, escreve que Birkat Kohanim contém dentro dela todas as brachot possíveis Baal Namazeh. Entre elas, diz o Hatam Sofer, Vihoneka, que Hashem vai te dar hen, vai te dar simpatia. Diz o Hatam Sofer, normalmente as pessoas ricas, elas são mal vistas por seus vizinhos. E Hashem vai te abençoar de uma forma tal que seus vizinhos não olhem para você de uma forma negativa. E ainda, talvez seja mais importante essa segunda colocação do Hatam Sofer do que a primeira, Veyashem Lecha Shalom, Shalom dentro do seu íntimo. Que muitas vezes a pessoa que tem bens materiais, a tendência é que ele procure mais, e procure mais, e procure mais. E diz o Hatam Sofer, muitas vezes a pessoa fica virando de noite na cama, de um lugar para o outro, virando, pensando como é que ele pode conseguir ganhar mais dinheiro. Veyashem Lecha Shalom, que Hashem te coloque Shalom íntimo, que você esteja em paz, íntegro com você mesmo, e assim você vai poder usufruir daquilo que Hashem te dá da melhor forma possível. Veyashem Abriot, Sinat Hinam. O que é sinat abriot? Ódio gratuito. Lamatassoneuto. Por que que você está odiando ele? Que foi que ele te fez? Porque ele comprou um carro novo, esse é motivo da gente odiar ele? Porque ele mudou de apartamento, esse é motivo da gente odiar ele? Certo? Sinat inam. Verá vampires, chamo es hevrat abriot. Eu regressei e ridi. Rambam foi muito longe. Impressionante. Rambam disse que é sinat abriot. Um sujeito que se isola, um sujeito antissocial. Por que que o Rambam fala isso? Onde que está escrito na Torá que o sujeito tem que ser social, não deve ser antissocial? Torá diz, a Gemara diz claramente, Leolam ti Adam, Gedato shel Adam me'orevet em abriot. É necessário que a pessoa se envolva com o público. Lógico, nós estamos falando de um público que faz coisas corretas, público que quando faz alguma coisa é kasher, e kasher tem muitos sentidos. Kasher não é só a comida, certo? Pode-se fazer uma coisa kasher com comida e outras coisas que não são kasherim. Kasherim é um conceito muito amplo, certo? Então o Rambam foi tão longe e disse que sinat abriot, שמואס חברת הבריות, זה פסוע עם נוז'ה קומפניה דס פסוס, ואוהב לשב יחידי, איגו סטיפיקה סוזינו. ואני שמעתי אדם קשה שמביא עליו שנאת הבריות וגורם שהכל שונאים אותו. דיסו פרטנו, יהיו ביום אותו פירוש, מה פסוע דיפיסיו, aonde ela causa que as pessoas acabem odiando ele. As pessoas não gostam de tratar com pessoas difíceis e automaticamente as pessoas acabam se afastando dele e isso acaba criando uma situação de sinat abriot. Quem foi que nos recomendou essas três recomendações? Rabbi Yoshua. Ainará, veyetzerará, yetzerará, o Batinura nem sequer precisou explicar o que é. Eu quero corrigir uma coisa. Me parece, se não me engano, quando nós começamos a estudar Mishnah Yud, me parece que disse que só três dos cinco Talmidim de Rabbi Yohanan ben Zakkai iriam nos transmitir alguma recomendação, mas não é verdade. É Mamluz Goshad Varim. Cada um deles falou três coisas, mas tudo indica que nós vamos ver que todos os cinco Talmidim que foram citados nas Mishnah Yud anteriores nos estão dando recomendações.
Ainara.
Quem?
Sobre a pessoa que era. Por que não Ainara, como antes?
Como?
Que o texto.
Ainara. Quem? Por isso que o Bartenura.
Ainara.
Zéu. Por isso que o Bartenura. Pires Neidvarim. O senhor percebeu? Primeiro ele pires assim. Como Ainara. Primeiro ele disse: Ainara é como Ainara. E que é isso? Que a pessoa não se satisfaz com o que tem. Mas já ama. Nunca está satisfeito com o que Hashem dá para ele. E aí ele foi para um segundo perusso. E esse me faz sim, Ainara. Se ichris Ainara bemamon havero ou bebanav umazipro. Isso mesmo. É isso. É isso.
De que maneira a pessoa dá
a gente, Ainara? A gente pode
pedir. Como a gente salva?
Assim, como a gente salva, isso só ele pode te responder.
Mas,
Harei HaKadosh Baruch Hu Hakol Yachol. Você sabe, Beto Hebrit, bem. O que é Hakol Yachol?
Tudo pode.
Tudo todo poderoso. Então, não há como nós, seres humanos, explicarmos quais são as maneiras que HaKadosh Baruch Hu nos protege. Mas é evidente que se nós pedimos para Hashem, Hashem nos protege. Como você ontem pediu para Hashem, numa determinada brachá do Shmona Esrei, conforme te recomendei, e você viu que Hashem te ajudou. Assim também todos os dias de manhã a gente pede para Hashem, que Hashem me atira o tano, me ainará. Como Hashem vai nos poupar? Isso é forma de... Mas existe a necessidade que a gente prepare a nossa pessoa para sermos merecedores que Hashem nos proteja.
Mas de que maneira uma pessoa dá a Ainara para outra pessoa?
Olhando, olha, ele tem, olha com quanto ele tem, não sei o que, isso aqui é o suficiente para introduzir a Ainara. Sim. Então agora, não é suficiente só pedir para Hashem, poupar a gente de várias coisas e a gente faz o que quer. Isso é muito importante. Sua pergunta é muito bonita, Beto. Hashem protege, mas Hashem quer que a gente, da nossa parte, prepare a nossa pessoa de uma forma elevada, por intermédio de Torah e Mitzvot, para que a gente possa proporcionar a oportunidade de Hashem nos ajudar. Hashem quer nos ajudar. A nós cabe proporcionar a Hashem oportunidade de acordo. Como que nós proporcionamos oportunidades para Hashem? A gente proporciona oportunidade para Hashem de acordo com nossa conduta. E conforme nossa conduta, assim Hashem nos protege e nos defende. Um último detalhe sobre essa questão de Ainara. Nós temos que saber que a Gemara diz Mandekapid Kapdinan Bahadei. Umadelekapid la Kapdinan Bahadei. A pessoa precisa acreditar que existe Ainara, mas a pessoa não precisa estar incomodada. Ah, fulano me está colocando Ainara. Aí a pessoa é como se estivesse chamando Ainara. É preferível que a pessoa desvie a atenção, não que não, eu não disse que não acreditar, sim? Mas não se incomodar com isso. Mandelo capir, mas é mandelo capir. Esse que não se incomoda, ele não está toda hora fazendo vistorias, quem são as pessoas que estão colocando nele a Ainará. Sim, ele já pediu de manhã para Hashem, para salvar ele do Ainará, ele já fez o que tinha que fazer hoje, e o resto ele deixa por conta de Akadosh Baruch Hu, e ele não leva tanto a sério essa questão de que fulano, ciclano, beltrano está colocando em linha Ainará. Hen.
Pelo menos os vizinhos. Não precisa ser rico. Qualquer pessoa, né?
Quem? Então, o Hatam Sofer se apegou a... Já que... Não só um exemplo. O que que levou o Hatam Sofer a falar que Vihoneka...
Geralmente é assim.
Não. Porque esta bracha, Yevarechecha benechassim, Veishmerecha, e Hashem te protege dos bens materiais. Mas o Hatam Sofer seguiu o raciocínio, mas é Vihoneka. Não é suficiente Hashem te dar e Hashem proteger o que você tem e todo mundo ficar de olho em cima de você. Então, seguiu o raciocínio, o Hatam Sofer, Vihoneka, Hashem te nechahen nos olhos dos que te rodeiam, para eles olharem para você da melhor forma possível.
O canal que Hashem manda para a gente, o trabalho de cada um, né?
Bevadai.
Não posso
dar regra sobre isso, certo? Aí nós já entramos, Tzadik Vetoblo, Masha Veralo, Tzadik Veralo.
O cara comprou uma coisa.
Não necessariamente que em seguida as pessoas vão começar
a gostar dele,
né? Deixar de gostar dele. Porque ele comprou isso de uma forma desonesta. A gente não pode fazer esse tipo de afirmação. Em algum momento essa pessoa vai cair do cavalo, vai. Certo? Só que isso não cabe a nós quando é isso, certo? Por isso que eu te falei. Você vê, Tzadik, o Rasha, o tempo todo está fazendo as coisas, e ele também sucedido, e ele é Rasha. Então não tem desgraça. Veio o Tana e falou, certo? Agora, por que isso aconteceu? Não cabe a nós, seres humanos simples. Por hoje... Acho que o tempo. Mishnayot Bet. Nas Mishnayot anteriores foram citados os nomes dos discípulos de Rabbi Yohanan ben Zakkai. E agora, a partir da Mishnah Yud, esses discípulos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, cada um deles nos transmitiu algumas informações importantes. Estamos na Mishnah Yud Bet. Rabbi Perek Bet, Mishnah Yud Bet. Se vocês estão lembrados, na Mishnah Het, quando Rabbi Yohanan ben Zakkai citou os louvores de seus alunos, o louvor dado a Rabbi Yose foi Hassid. Lembram? Na Mishnah Het, Rabbi Yohanan ben Zakkai citou os louvores dos seus alunos. Sobre Rabbi Eliezer ben Hurkenos, ele disse que ele era um borsud, seu nome é Abed Tipah. Tudo que ele ouvia, ele assimilava e não perdia nenhuma informação. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto, ele tinha dito bem-aventurada a mãe dele, porque a mãe dele o tempo todo pedia para os Hachamim rezarem que o filho dela saísse uma pessoa tzadik, etc. E não só isso, que quando ele nasceu, ela levava inclusive o seu berço nos Batei Midrashot, para que ele pudesse ouvir de Vrei Torah. Rabbi Yossi Yakohen, Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era o Rav dele, disse que ele era Hassid. Vamos ver então agora na Mishnah Yudbet. O que Rabbi Yose, que Rabbi Yohanan ben Zakkai definiu ele como Hassid, nos transmite? Rabbi Yose Omer, Yehi mamon haverha, haviv alecha keshelach. Os bens materiais do próximo, você tem que valorizar da mesma forma que você valoriza os seus bens materiais. Você não quer que ninguém cause danos para os seus bens materiais? Você tem que se preocupar também e não causar danos para os bens materiais do próximo. Isso significa Yehi mamon havercha haviv alecha keshelach. Segue Rabi Yossi dizendo Vehatken atzmecha lilmot Torah. Prepare-se para estudar a Torá. Vamos ver por que ele diz prepare-se para estudar a Torá. She'ena Yerushalach. A Torá não é uma herança. Sou capaz de dizer, bom, meu pai é Talmid Chacham, meu avô era Talmid Chacham, meu bisavô era Talmid Chacham. Eu não preciso muito me esforçar. Eu vou ser Talmid Chacham por tabela. Veio Rabi Yossi e diz, saiba você que precisa toda pessoa preparar-se para ser Talmid Chacham, estudar a Torá, que a Torá não é Yerushá. V'chol ma'asecha yu l'shem shamayim. Se vocês contaram, são três coisas que Rabi Yossi nos disse. Já estava escrito na Mishnah Yud, Hem amru shlosha devarim. Cada um desses discípulos de Rabi Yohanan ben Zakkai nos transmitiu três coisas. E esta é a terceira coisa de Rabi Yossi. V'chol ma'asecha yu l'shem shamayim. Todas as suas atitudes, tudo que você faz, inclusive nos seus afazeres particulares, nos seus negócios, procure canalizar tudo isto la avodat Hashem Midbarach. Bartenura Yudbet nos diz o seguinte: Hatken atzmecha lilmot Torah, shelo tomar hoid ve'avi hacham ve'avi avi hacham. Para você não dizer meu pai é hacham, meu avô era hacham. Torah hozeret la'asanya shela. A Torá volta e bate na porta de onde ela foi hospedada. Não há necessidade da minha parte um esforço. Por quê? Porque Chachamim prometeram que a Torá mehazeret ala achsania shela. A Torá volta até o lar onde ela estava hospedada. Aqui tem uma coisa muito interessante do Hafetz Chaim, que provavelmente os senhores já tenham ouvido sobre isso. Hafetz Chaim nos diz, o que significa isso? Que Chachamim dizem que a Torá mehazeret ala achsania shela. Quantas casas tem que o avô e o bisavô e o pai eram Talmidei Chachamim e os filhos, os netos não são? Então, onde que está essa questão que a Torá mehazeret ala achsania shela? Hafetz Chaim diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a Torá bate na porta. É lá quem abre a porta para a Torá. Ela vai e volta e bate na porta de onde um dia ela estava hospedada. Só que muitas casas não abrem a porta para a Torá. Esse é o perus que a Torá mehazeret ala achsania shela. E na verdade, no fim das contas, a gente vê que a Torá não está de volta no mesmo lugar onde ela estava hospedada. O porquê isso? Porque simplesmente não abriram a porta para ela. Lekol ma'asecha yu l'shem shamayim. Mesmo quando você está fazendo coisas que são aparentemente materiais, como comer, beber, trabalho, não tenha kavaná para tirar prazer físico disso. Ela se tiye bari la'asot retzon konecha. Você come, bebe, etc. Você tem que ter a kavaná, tem que ter a intenção que você quer estar sadio, sempre são para poder servir a Kadosh Baruch Hu. A próxima Mishnah era Bishimon. Vamos voltar para a Mishnah Het e ver qual é o louvor em que Rabbi Yohanan ben Zakkai louvou a Rabbi Shimon ben Netanel. Rabbi Yohanan ben Zakkai disse Rabbi Shimon ben Netanel Yerei Het, sujeito que teme o pecado. Eu estou mostrando isso para vocês fazerem um relacionamento entre a definição que o Rav deu aos seus alunos e o que os alunos falaram, que está ligado com essa questão de Yerei Het. Vejam então agora a Mishnah Yud Gimel. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon, Rabbi Yohanan ben Zakkai disse que ele era Yerei Het, temente ao pecado. Não perca o horário de Kriyat Shema e o horário de Tfilah. Isto vem de acordo com alguém que tem Yirat Het, alguém que tem o medo do pecado. Vadai que ele vai ser cuidadoso e não perder o horário de Kriyat Shema e não perder o horário da Tfilah. Segue Rabbi Shimon dizendo: Ukshata mitpalel, al ta'as tefilat ha keva. Quando você reza, Não faça da sua tefilá como se fosse um fardo que você tem nas costas e você não vê o momento de poder se livrar desse fardo. Ela, rahamim vetahanunim lifnei amakom baruchu. A Kadosh Baruch Hu quer de nós uma tefilá com rahamim e tahanunim, como alguém que está pedindo, alguém que está suplicando para Kadosh Baruch Hu. E por que que Hashem quer que a nossa tefilá seja dessa forma? Hashem é emar, que hanun verahum hu. A Kadosh Baruch Hu, ele é piedoso, misericordioso, erech apayin, paciente, verav hesed, a sua bondade, ela é infinita, venihama la ra'a. Por causa de todas essas suas características, a Kadosh Baruch Hu perdoa os nossos pecados. A última recomendação de Rabbi Shimon, apesar que Rabbi Shimon é definido como Yerehet, ele vem com uma mensagem. Existem dois perushim sobre isso. O primeiro perush do Bartenura, Artihira Shab Bifnei Atzmecha, Arta Ase Davar Shehayom Ulmahar, não faça nada errado hoje, que amanhã você vai perceber que você fez uma atitude não adequada, e assim então até marchia a itatzmecha. E o Rambam, que é o segundo perush aqui no Bartenura, Pires, não se considere Halila um sujeito malvado, porque se me toca se a pessoa se considera um sujeito malvado, eu já faço pecados, eu vou terminar de fazer pecados. Aí, então o sujeito vai totalmente para o outro caminho e a conduta dele passa a ser uma conduta de fato de um rachá, quando ele se considera um sujeito rachá. Vamos voltar para o Bartenura no início da Mishnah Yud Gimel. Rabbi Shimon recomendou Heve Zahir Bekriyat Shema Likroto Be'onato, ler o Kriyat Shema no seu devido tempo. A Gemara diz que toda pessoa que não lê o Kriyat Shema Be'onato no horário certo, considera-se que é Me'uvat Lo Yuchal Litkon, uma coisa torta que não tem como a gente desentortá-la. A pessoa que passa o horário de Kriyat Shema, ele tem sahar como alguém que está estudando o Torá, mas não tem sahar de ter lido o Kriyat Shema no seu tempo correto, be'onato. Vechen betfilá, leitpalel kol tfilá utfilá, be'onata. Toda tfilá, procurar rezar ela no seu tempo correto. Por exemplo, shahrit, até o fim da quarta hora. Musaf, até o fim da sétima hora, lechatkhila. Depois disso, até a shkia. Minha, lechatkhila, até a shkia. Arvit, lechatkhila, até chatzot, bediavad, até alot ha-shahar. E também nos recomendou que a gente não fizesse nossa tefilá keva. Diz o Bartenura que Adam se estou alav hová davar kavua, alguém que tem uma obrigação, uma coisa fixa. Ve omer ematai efrok me'alai hovzeza, quando que eu vou conseguir tirar essa obrigação? Quando vou conseguir me livrar dessa obrigação? Iname keva que Adam se kavua lo likro perek ehad parasha ehad, se omer ota bekriya be'alma, o jeito que fixou que todo dia vai ler, por exemplo, alguma coisa na Torá, e ele lê isso, uma leitura superficial. Veno omra belashon tahanunim que Adam se mevakesh rahamim, não como alguém que está pedindo para Kadosh Baruch Hu rahamim. E tudo isso ele trouxe o pasuk do Navi Yoel. Vocês perceberam que está escrito aí que esse pasuk do Navi Yoel? Navi Yoel é um dos últimos 12 profetas da nossa história. Faz parte dos Nevi'im, que é chamado Trei Asar, 12, os 12 últimos profetas. E disse Yoel que Hanun verahum hu, erech apayim verav hesed venihama la ra'a. Diz o Bartenura que El Hanun verahum hu, roce betahanunim, Akadosh Baruch Hu, הקדוש ברוך הוא קר בתחנונים, ועל ידי התחנונים הוא מרחם מיד. כאילו בוסף איזו מתפילה כאילו תחנונים, אוטומטיקמנטי הקדוש ברוך הוא רספונדי, אוטומטיקמנטי. Vamos repetir de novo esse Bartenura, para a gente poder concluir, eu já te atendo. ואל תהי רשע בפני עצמך. Rabbi Shimon, que era um dos discípulos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, E Rabi Hanan ben Zakkai definiu ele como Yereihet. Ele nos dá a terceira recomendação aqui, para a pessoa não se considerar Rasha Bifnei Atzmecha. E como dissemos antes, há sobre isso dois perushim, vamos repeti-los no Bartenura. Varti Rasha Bifnei Atzmecha, al ta'aseh davar, שהיום ולמחר תרשיע את עצמך בו. Não faça, não tome nenhuma atitude errada, que amanhã ou depois, por causa dessa atitude, você vai constatar que você fez uma atitude indevida, uma atitude de um rachá. והרמב"ם פירש, אל תהי רשע בעיניך. Não olhe para a sua pessoa como um homem rachá. כלומר, לא תחזיק עצמך כרשע. Qual é o problema? Lichorá, a pessoa deveria sim, assim atzmo kerashá, para ele melhorar. Não, o efeito é contrário. Diz o Rambam, se a pessoa olha para si como rachá, se me toca, até eu sei de tarbut ra'a, legamos. Eu já peco de qualquer forma. Aniquar me halel Shabbat, então vou le halel também Yom Kippur. Eu já acendo a luz no Shabbat, eu vou também carregar, vou acender fogo. Não. Não olhe para a sua pessoa como rachá, porque senão totalmente você vai acabar indo para o mau caminho. ואני שמעתי, אל תהי רשע בדבר זה שתפרוש מן הציבור ותעמוד בפני עצמך. כי רבנו עובדיה מברטנורה, está dizendo que ele ouviu um perus, que a pessoa não deve se isolar do público e ser uma pessoa individual, individualista, porque com isso ele está se incluindo dentro do rol de pessoas que são consideradas rechaim. Pois não, Maurício.
Se ele contar no avião, o que faz?
Bevadai? A sua pergunta é se de pé ou sentado? Muito bem, muito bem. Veja, sim, com tarif de filho normal, não pode perder o horário, etc. e etc. Agora, sobre a Amidá, tem a seguinte questão. Se eventualmente você tem um canto onde você pode ficar de pé, não vai atrapalhar ninguém, e ninguém vai vir no meio te empurrar, as cadeiras são todas elas lata de sardinha, certo? Não tem nem onde ficar de pé.
Business.
Está dizendo, Maurício, está te recomendando para você viajar de business. Bom, isso já é um problema outro, particular de cada um. Se houver um canto, por exemplo, está todo mundo dormindo, certo? Tem um canto onde você pode ficar sossegado, fazer a Amidá em pé, muito bem. Se não, é totalmente permitido fazer a Amidá sentado, sim? Porque muitas vezes de pé, você totalmente perde a concentração. Já vem o carrinho, ou já vem alguém que quer passar, e etc. Sentado no seu lugar, ninguém mexe com você. Vamos repetir a Mishnah Yud Gimel. Rabi Shimon Omer, Revezahir, Bekriyat Shema, Batfilah, significa ler elas, falar o Kriyat Shema e fazer Tfilah, Beonatam, no seu tempo devido, não deixar passar as mãos de Kriyat Shema, e as mãos de Tfilah. O Kshatam Itbalel, Altash Tfilat Hakeva. Quando você reza, não faça a sua tefilá como um fardo em cima das suas costas, onde você não vê o momento onde você vai se livrar disso. Por quê? Ela rahamim ve tahanun lifnei hamakom baruch hu, sheneemar ki hanun ve rahum hu erech hapayim ve rach hesed ve neham al ra'ah. Agora, terceira recomendação de Rabi Shimon, ve al tehi rasha bifnei atzmach. Agora, vamos ver o que estava escrito na Mishnah Het sobre Rabi Elazar. Qual é o louvor que Rabi Hanan ben Zakkai louvou a Rabi Elazar. Rabi Elazar ben Arach, Mayan Hamid Gaber, uma fonte de Torá que o tempo todo jorrava conhecimento. Pois não, Yasha?
Aval,
tem uma grande importância da pessoa falar que ele assuma e amidá com o filim. Inclusive existe um diun nos posquim, se a pessoa está sem tefilim, se é preferível ele rezar agora com o tzibur sem tefilim, ou esperar para depois rezar a amidá com tefilim. Não vamos entrar nisso agora, mas bevadai que ele chathila, falei, esse que fala que ele atumar sem tefilim, aquilo é do tcheker. E também a amidá, tem uma grande importância da amidá ser dita com os tefilim. Por que todo mundo pode andar com brinco, com rabinho aqui atrás, e etc., eu não posso colocar tefilim? O primeiro saif do Shulchan Aruch é da pessoa não se impressionar com os malaguim. Malaguim são esses que zombam, que gozam da gente. É o primeiro saif do Shulchan Aruch, que a pessoa não deve se incomodar com isso e levantar a cabeça e fazer as mitzvot da forma adequada.
Todo mundo, os funcionários do... Sabem.
Milhares de Yehudim, Baruch Hashem, viajam e colocam filim. Muito bem. Mishnah Yudale, Rabbi Elazar Omer, Heve Shakud Lilmot Torah. Rabbi Elazar, Rabbi Hanan Ben Zakkai, tinha definido ele como Maayan HaMidgaber. E o que Rabbi Elazar, que é o Maayan HaMidgaber, nos recomenda? Nos recomenda o seguinte: Heve Shakud Lilmot Torah. Shakud é assíduo. Quem? Este que choqued al daldotai tamid. Este que está sempre assíduo nas portas dos batei midrashot, o batei knesiot. Segue o raciocínio Rabbi Elazar dizendo: Vedá mashetashiv leapikoros. Quando você tiver uma discussão com alguém que ele é descrente, tenha na ponta da língua, tenha afiado na ponta da sua língua as respostas para as determinadas perguntas. Se o Bartenura tocar nesse assunto, a gente vai tocar, senão a gente vai passar por cima. Existem dois psukim no Shlomo HaMelech que aparentemente eles se contradizem. Um pasuk diz: Anek sil ke ivarto. Responda ao imbecil conforme suas imbecilidades. E tem outro pasuk que diz: Alta anek sil ke ivarto. Não responda ao imbecil sobre suas imbecilidades. Como é que fica? Bevadai que Shlomo HaMelech não se contradiz. Bevadai que Shlomo HaMelech está falando em duas situações totalmente diferentes. Veremos, vamos ver se Bartenor vai tocar nesse assunto ou não. Vedali fremi ata amel. Terceira recomendação de Rabbi Elazar é que a pessoa precisa saber perante quem ele está fazendo mitzvot, perante quem ele está fazendo ma'asim tovim, perante quem ele está assíduo no limud da Torá. Perante quem? Perante o Ribono Shel Olam. Para que a pessoa precisa saber disso? Ve'ne'eman hu ba'al melachtecha, shishalem lach sechar pe'olachach. Deus Baruch Hu é de plena confiança que ele vai pagar o seu sachar, sua recompensa. A pessoa é contratada para trabalhar num lugar. Todo o primeiro mês ele fica pensativo e desconfiado se no fim do mês ele vai ser pago ou não. Em relação ao que Deus Baruch Hu disse a Rabbi Elazar, saiba você, Lifnemi Ata'amel, você trabalha perante o confiável, o Ribono Shel Olam, porque ele é Ne'eman, para pagar para a pessoa o seu sahar. Bartenura Yudalet, Dama Shetashiv Le Apikoros. Diz o Bartenura, o que significa a palavra Apikoros? Lashon Hefker. Um sujeito que simplesmente o que é Hefker et Atzmo, de Emuná, de Bitahon, de Asgaha, Hamevazet a Torá. O Mashivá que Iluhi Hefker, a pessoa que diz, é uma pessoa que despreza a Torá e considera Halilas que a Torá é um Hefker, por isso o Lashon Apikoros. Iname, uma outra explicação diz o Bartenura, Mesimatsmo que Hefker, ele se abandona, ele se larga, sendo largado, como se fala em português. Venohas al-Nafso, ele não zela pela sua alma. Ele não zela sobre a sua pessoa, que talvez por causa dessas suas condutas vai vir o mal sobre ele. Ao fato que ele despreza a Torá e os que estudam a Torá. Diz o Rabino Ovadia Mibartenura que essas duas recomendações estão ligadas uma com a outra. Falou Rabbi Elazar, Vedá Mashetashiv Le Apikoros, em seguida ele diz, Vedá Lifnemi Ata'amel. Nessas duas respostas taxativas, claras para o Apikoros, dando autenticidade à nossa Torá, saiba você que você está aqui, Bichuvazu, Shatam Mashiv, Shelo Yefater Ibchal Lintot Ledato. Guarde sempre na sua cabeça o Ribono Shel Olam, para que você não seja induzido por este Apikoros ao caminho dele. Porque muitas vezes, muito interessante, por exemplo, o Rabbi Tzadok HaKohen em Lublin, ele diz que toda pessoa que trabalha com pessoas distantes da Torá, não tem como ele ter alguma certa influência. Isto é, Emet La Amitot. E aqui o sujeito agora se defronta com o Apikoros. Ele está numa situação que Shlomo HaMelech disse para ele, tem influência. Tem influência. Não tem como escapar dessa influência. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin foi um dos grandes homens das gerações anteriores. Um fenômeno em Geonut, em genialidade, em conhecimento da Torá, em um homem pio, escreveu, deixou uma literatura muito interessante. Num dos lugares ele escreve que é inevitável uma pessoa que trabalha com pessoas que não são tão religiosas e não estão tão próximas à Torá, que ele não acabe recebendo alguma influência. Aqui, o sujeito está se defrontando com Apikoros. Apikoros é um sujeito que adquire Tatsmo, ou Harila adquire a Torá. E essa pessoa agora precisa responder para ele. Por quê? Porque Ane que se faltou. Ele quer cumprir o que Shlomo HaMelech disse, que quando se trata de Divrei Torá, Ane que se faltou. Quando se trata de Divrei Torá, não enfrenta. Responda a ele à altura. Agora, que em seguida Rabben Azar tomou as providências ao nos dizer, Vedali Femi Ata Amel. Saiba você, em nenhum momento não ser atraído, não ser influenciado pelo Apikoros. Você tem que saber que você representa aqui a Torá e você está servindo o Ribono Shel Olam. Ao servir o Ribono Shel Olam, você vai estar protegido para não ser induzido para um caminho errado. Como? Então, por favor, não entre em discussão. Não, então você fica calado, certo? Aqui nós estamos falando, veja o que ele falou.
Sim.
Por favor, será que você podia me acompanhar dentro um instante? Vedá, não, eu vou responder. Vedá machetashiv lapikoros. O que é vedá? Vedá significa saiba. Para que você chegue ao nível de saiba, você tem que estudar horas, dias, noites, meses e anos. Aí então você está preparado, aí você pode dizer Vedama Setashiv de Apikoros. O Rav aqui está dizendo Kule Hai Ve Ulai. Talvez. Sim? Este Rav chama-se Rav Dollinger. Baruch Hashem depois foi estudar em Terz e outras yeshivot importantes. E hoje ele é Rosh Yeshiva em RSC Asdot. Continua em Asdot. Nós estamos no Perek Bet Mishnah Tetvav. Ontem nós terminamos o que disseram os discípulos de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Eles eram cinco discípulos. Cada um deles nos transmitiu três diferentes coisas. Hoje o Tana da Mishnah é Rabbi Tarfon. Perek Bet Mishnah Tetvav. Rabbi Tarfon Omer Hayom Katser. Esse é um mashal. Toda essa Mishnah é um mashal para a nossa vida ba'olam hazeh. O dia é curto. Não é o dia de 24 horas, mas sim os anos da nossa vida ba'olam hazeh são curtos. Ve'amelachá merubá. E a Torá, ela é vasta, ela é extensa. Ve'apoalim atzelim. E nós estamos com preguiça. Ve'asachar harbe. A nossa recompensa é muito grande. Quem estuda a Torá, quem cumpre as mitzvot de Hashem. O Baal HaBayit dohek. E a Kadosh Baruch Hu quer que a gente faça o nosso trabalho. Hashem nos diz, Ve'hagita bo yomam valayra. Se empenhe na Torá, dia e noite. Vamos ver o que diz o Bartenura. Hayom katser, hayei ha'olam hazeh tzarim hem. A vida neste mundo, ela é relativamente curta. Ve'amelachá merubá, a Torá aruká mi'eretz midá. A Torá, ela é extensa, ela é muito grande. O Baal HaBayit dohek, aonde que a Kadosh Baruch Hu está nos empurrando para que a gente estude e faça suas mitzvot, Shenemar, ve'hagita bo yomam valayla. Mishnah Tetzayim. Huayá Omer, o próprio Rabbi Tarfon da Mishnah anterior dizia, Lo alecha melachá ligmor. Bom, a pessoa diz, a Torá é tão grande, então como que eu vou conseguir estudar toda a Torá. Ele nos acalma. E nos diz, olha, você não precisa terminar a Torá. Não é, não recai sobre você a obrigação de terminar. A sua obrigação é de se dedicar a Torá e Yomam Valayla. O que você conseguir, conseguiu. Velo ata ben horim levatel mimena. De outro lado, a pessoa pode dizer, bom, já que a Torá é tão grande, então eu não vou nem começar. Diz Rabbi Tarfon, saiba você que você não está isento, você não é livre. Você tem um compromisso com a Torá. É verdade que, você, que a Torá é, é grande, a Torá é vasta, ela é ampla. Não recai sobre você a obrigação de terminar toda a Torá. Bom, isso aqui é assim, então a pessoa diz, eu vou nem começar. Não, saiba você que isento você não está. Isso significa, velo ata ben horim levatel mimena. Im lamata Torá harbe, segue Rabbi Tarfon dizendo, se você estudou muita Torá, notnim lach sakar harbe, Kadosh Baruch Hu vai te dar uma recompensa também de acordo com a sua dedicação. Vene'eman hu ba'al melachtecha, si ishalem lach sakar pe'ulatach. E a Kadosh Baruch Hu é totalmente confiável para que ele pague a sua recompensa. Vedá. Bom, a pessoa então começa a refletir e diz, bom, está me faltando isso, não tenho aquilo. Cadê a recompensa? Vem Rabbi Tarfon e diz, Vedá, matan secharam shel tzadikim la'atid lavor. A recompensa é la'atid lavor. Aqui é apenas, Hashem nos dá os meios para que a gente possa continuar cumprindo o Torá, estudando a Torá, cumprindo suas mitzvot. Mas o sahar verdadeiro é Ba'olam Haba. Bartenura do Damishná Tetzain, Lo alecha amelacha ligmor, Lo secharcha hakadosh baruchu ligmor et kula, Kedei shetafsit secharcha im lo tigmerena. O contrato que você tem com a Kadosh Baruchu de estudar a Torá, não é um contrato que você é obrigado a terminar toda a Torá, e se você não terminar toda a Torá, você perde sua recompensa. Fui claro? Ah, a Torá é muito grande. Ela é vasta, ela é ampla. Tem Talmud Bavli, tem Talmud Yerushalmi, tem Sifri, tem Sifra, tem Tosefta, tem Midrashim. Não tem fim. Como é que eu vou conseguir chegar a tudo isso? Vem Rabbi Tarfon e diz, olha, saiba você que o contrato com a Kadosh Baruch Hu que nós temos não é terminar toda a Torá. E se você não terminar, você não vai receber sua recompensa. Não é um contrato, lehavdil, como alguém que contrata um eletricista, que diz para ele, olha, faça o serviço. Ele larga o serviço no meio e vai embora. Não foi esse o nosso acordo. O acordo foi que você fizesse a instalação de acordo. Agora, com a Kadosh Baruch Hu, o Kadosh Baruch Hu sabe que a Torá é vasta. O Kadosh Baruch Hu sabe que nós não estamos isentos da Torá. E nós temos que saber que apesar que a Torá ela é vasta, ela é ampla, o nosso contrato com Hashem não é, se a gente não terminar toda a Torá, a gente não vai receber a recompensa. Bom, a pessoa pode dizer então, Veshem Atomar, Enilomed Veninoter Sahar, eu não quero nem estudar, e não quero também a recompensa. Eu quero recompensa, outras mitzvot, eu ponho tefilim, eu fico Shabbat, eu dou tzedakah. As recompensas do livro da Torá eu não quero. Não. Você tem que saber. Você não é livre, você não está isento de estudar a Torá. Al-Korhacha ha'ol mutar alecha la'avod. Servir a Kadosh Baruch Hu é uma obrigação sobre a pessoa. E aonde é o sahar? Le'atid lavo la'olam haba. Eu leio essas duas mishnayot de novo. משנת הדבר. רבי טרפון אומר, היום קצר והמלאכה מרובה. היום קצר, הוא משל, הנה לסום העולם הזה. המלאכה מרובה, התורה אלה וסטה, אלה אמפלה. והפועלים עצרים מנוס, וסקונטרטדוס, וספסוס, כי תן פריגיסה. והשכר הרבה, יקדוש ברוך הוא פרומטי, ומגרנדי הקומפנסה. ובעל הבית דוחק, יקדוש ברוך הוא אינסיסטי, אלינוס אימפוחה עם יסודה התורה, וכי תזכיתו. והגיתה בו יומם ולילה. יש לי פסוק, והגיתה בו יומם ולילה, הוא פרק דיושע. וכוס כפלסיו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא, fortaleceu Yoshua, lhe deu coragem, Hazak ve'emats, etc. E falou para ele, Behagita bo, Yomam v'laila. Mishnat et Zayin, Huayah Omer, o próprio Rabbi Tarfon, Lo alecha melecha ligmor, não se assuste que a Torá é muito grande. Não pense você que se você não estudar toda a Torá, você não vai ter a recompensa. Velota ben horim levatel mimena. De outro lado, você não pode também dizer, eu não quero estudar e não quero recompensa. Saiba você que você tem um compromisso com a Kadosh Baruch Hu. Imla mata Torah harbe, notim lach sachar harbe. Se você estudou muita Torá, a recompensa é de acordo com o que você estudou. Veneman baal, veneman hu baal melachtecha, shishalem lach sachar beolatach. A Kadosh Baruch Hu é totalmente de confiança de pagar a recompensa. Veda, matam sefaram shel tzadikim, matid lavoi saiba, que a recompensa dos tzadikim é no mundo vindouro. Pere Gimel. Akavya ben Mahalal El Omer. Istakel bishlosha dvarim ven ata ba lidei avera. Akavya ben Mahalal El nos recomenda. Olhe, observe três coisas. Observe três coisas. E por intermédio delas, você vai ser poupado pela avera. Dame a imbata. Saiba em primeiro lugar da onde você vem, do que você, mais cortamente, da onde você é proveniente. Que patzera. O sêmen, que é simplesmente uma gota, e uma gota, depois de três dias, se ela não fecundar, ela apodrece, e fora do ventre, ou fora do lugar onde ela deveria estar, ela também cheira mal. Dame a embata. Saiba de onde você vem. Ul anata holech. Para onde você está indo. Verifne miata atiti dendid vehesbon. E perante quem você vai prestar contas. Ele começa a explicar essas três coisas. Akavya ben mahadal el. Me a embata. De onde você vem. De onde você é proveniente. Me te passe roha. De uma gota que tem um cheiro mal. Ularata Holech, e para onde você vai? Dimkom Afarimah Betoleah, para o túmulo, aonde na verdade tem lá Afar, terra. Vermes, e assim por diante. Verifnemi Ata Atiti Tendim Rehesbon, e a terceira colocação de Akaviab Ben Mahalalel, perante quem você vai prestar contas? Ifnemeret Malcheha Melachim. Nada mais, nada menos do que perante o Criador, o Rei de todos os reis. Bartenura vai nos esclarecer o que, essas três coisas podem nos ajudar e nos fazer se afastar de certas coisas indevidas. Akavya ben Mahadal El Omer, Me'ayin Bata Mitipa Seruham. Eu vou ler esse Bartenura, eu já tinha falado mais ou menos ele oralmente, não vou repetir esses detalhes. Tipat shichvat zera. Ve'af arpishe beshaat ha'igur enas ruha. Quando fecundou, diz o Bartenura, o zera não cheira mal. Shena masrahat berechem ha'isha, ha'de ahar shlosha yamin. Ukshe masriach ena reuya lehazriya. Bekol makom, karele tipat seruha, ibnei shi krova lehazriach miyad. Porque chamou ela de tipat ruha? Se tem vezes que ela não vai cheirar mal, porque ela é muito próxima de cheirar mal. Agora vejam, o que eu ganho eu observando da onde eu vim? Diz o Bartenur, quem olha para isso, automaticamente o orgulho cai. והמשתכר שעתיד לקלף במקום עפר עם מוות הולעה. יושב בקיאוריה לסגונדה הקומנדסאון די עקביה בן מעללל. כפסו הווי דפויז וסיוס ושנטימית ינוס פרוטום ותומולו אונדיטן תרח היונדיטן תרמיס. ניצור מן התאווה והחמדה אל הממון. אלי תמי סיסאובה דו דזזו מטריאל ידקוביסה כי נורמומנטי עתינג'י הספסואס. אז כמו לפסו הסאבי que a pessoa rolex nem macom afar verimá, automaticamente o desejo material e a cobiça, tudo isso cai. E a terceira recomendação, a mistaquer se a atiz de tendin ve hesbon, e este que observa, e vai prestar contas perante Melech Malchei Amelachim HaKadosh Baruch Hu, Poresh Minahet, ele se afasta do pecado, porque ele sabe que vai prestar contas. Ele não vai tropeçar no pecado, porque ele sabe que ele vai prestar contas perante HaKadosh Baruch Hu. Repito a Mishnah do Pere Gimel Mishnah Ale.
Quem? Eu penso que eu vou ser enterrado, aí se eu gosto de uma comida, porque eu penso nisso.
Não. A cobiça e aquele desejo de angariar, acumular patrimônios, quando a pessoa sabe, vai para o Kever, eu costumo dizer, melhor não dizer. A pessoa sabe que não vai levar nada com ele. Contaram uma história recentemente que mamãe impressiona. Tinha um senhor que faleceu. Era um senhor, primeiramente, muito religioso, e um senhor de uma fortuna muito grande. Ele deixou duas cartas para os seus filhos. Uma para que eles abrissem antes do sepultamento e uma depois. O que estava escrito na carta antes do sepultamento? Que ele pede que enterrem ele com um par de meia. Como? Uma meia. Uma das duas, não chama par? Um par é as duas. Ok, com uma meia, certo? Se fosse sepultado com uma meia. Os filhos abrem a carta, nem isso. Vão na Hevra Kadisha. E a Hevra Kadisha diz: olha, isso não é possível, isso não precisa acontecer, não pode fazer isso. Tem vestimentas, tachrifim, que são vestimentas especiais para as pessoas que faleceram. Bom, pergunta um rabo, pergunta um outro rabo. Não é possível. Bom, não é possível. Abrem a segunda carta. Ali na segunda carta ele recomendou que abrissem depois do sepultamento. Ele escreve que eu sabia muito bem que não iam permitir ser sepultado. Mas eu queria que vocês soubessem que a pessoa não leva consigo nada. Nem sequer uma meia leva consigo. Então, um pé de meia. Muito bem, Paulinho. Agora, é isto, Isaac. Você tem que ler o fechamento ao vinho. Vê a mistaquer se a ti de leste em uma coma afar, rima betoleá. Nitzor mina ta'avá ve ahemdá e na mamão. Diz, que eu já vou levar comigo?
Não é ta'avá não, mas está em patrimônio.
Sim, mas também sabe que no fim das contas tudo isso é possível, porque também sabe que marbe passar, marbe rimá e assim por diante. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Vamos, eu li a Mishnah Aleph de novo? Não, né? Acabiá ben Nahalal El Omer. Estaquer de shloshá devarim ve'en atá balide averá. Olhe três coisas e isso vai te ajudar em não pecar. Dá-me a embata, saiba de onde você veio, me te faz ruhá. Ulanatá olé, para onde você está indo, de makom afar v'rimá betoleá. O túmulo onde tem terra, vermes. Verifremia até a ti, entendim que a resbore, perante quem você vai prestar contas, perante a Kadosh Baruch Hu. Disse o Bartenura, me a embata, me te faz ruhá, quando você reflete sobre isso. A palavra correta em português seria refletir sobre isso. Não tem como olhar. Refletir, a pessoa reflete sobre isso, automaticamente o orgulho cai. Quando ele sabe que ele vai para o túmulo, automaticamente os desejos materiais e a cobiça caem. O lar está rolando em Macom, Rimá Vetoreá. Grifnemia está a fim de Tedim de Hezbom. E perante quem se vai prestar contas? Quando a pessoa reflete sobre isso, e sabe que ele se lembra com a fé americana, mas Kadosh Baruch Hu, automaticamente ele se abstém do pecado e assim ele não tropeça em erros, porque ele sabe que sobre cada atitude e atitude nós vamos prestar contas perante a Kadosh Baruch Hu. Mishnah Bet, Pergimen Mishnah Bet. Rabbi Hanina, Sgana Kohanim, Omer. Heve mitpalel bishlomash el malchut. Rabbi Hanina, Sgana Kohanim. Faça tefilá que tenha paz no país onde você vive. Por quê? Se não fosse o temor do império, se não fosse o temor do governo, dos poderes, se não fosse o temor dos poderes, isso é trair o Haim Belaó. A pessoa engoliria o outro vivo. O que que muitas vezes faz que a pessoa fique no seu devido lugar, não avance os limites, não cause danos para outros e etc., quando ele sabe que tem um governo, o governo tem poder legislativo, poder executivo, judiciário, os vários poderes, e automaticamente isso aqui vai fazer que as pessoas, cada um, fique no seu devido lugar. Na verdade, isso é a tefilá que tem no nosso Mahzor de Shalosh Regalim, que começa a notente Shoal Amelachim, o Menshala Nanesichim, o Malchutom Malchut Kol Olamim, e a gente começa a pedir, que tenha paz aonde nós vivemos. A gente pede que a gente preserve o líder, o maior do país, e que ele e seus ministros tenham boas intenções com o nosso povo. Rabbi Hananiah ben Teravion Omer, segue a Mishnah dizendo, vamos então, já que terminou o Rabbi Hanina Sgana Kohanim, vamos ler primeiro o Bartenura. Bishlomah shel Malchut ve'afilu shel umot ha'olam Hayim bela'o dichtiv vata'aseh adam kidgei hayam, diz o Navi Habakkuk, um dos últimos profetas do Trei Assar. Vata'aseh adam kidgei hayam, as pessoas como se fossem os peixes do mar. O que significa isso? Madagim shevayam kol agadol mechavoro bolea et haverô. Do que se alimentam os peixes? Os maiores comem os menores. Assim também os seres humanos, se não fosse o temor do império, dos poderes, quem é maior do que o outro acaba engolindo o outro. Agora vamos passar para a segunda parte da Mishnah. Rabbi Hananiah ben Teravion Omer, Shnaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah. Dois Yehudim estão sentados entre eles e não há divrei Torah entre eles. Você quer perguntar, Mauri?
O que aconteceu agora é um exemplo muito claro.
Típico.
Lá em New Orleans, que deu enchente.
Sim.
Não tinha polícia, não tinha nada.
O pessoal foi lá e sacou.
Sacou, matou.
Rabbi Hananiah ben Teravion Omer, O Hidush de Rabbi Hanina Sgana Kohanim, não é que isto pode acontecer. O Hidush é a recomendação que a gente faça tefilá, que tenha paz no império e que os poderes possam atuar da melhor forma possível para que não aconteça o que normalmente, sem uma legislação, sem poder, sem governo, acaba acontecendo. Muito bem, poderíamos falar muito sobre isso, mas aí vamos entrar em assuntos que não vão nos trazer muito benefício.
Toda a vida, né?
Como?
Em toda a vida. Império, né?
Sim. É muito importante a pessoa saber, muito bem lembrado, que existe hierarquia. Todo lugar que a hierarquia não é respeitada, tem refquer. Tem, como se chama. Começa na casa da pessoa. Casa da pessoa, né? Os filhos vão saber que tem um pai e uma mãe. A mãe tem que saber que tem um pai. A ele cabe, ele é o Dmut, ele é a figura máxima no lar. Esses mesmos pais precisam mostrar para os filhos deles que eles também respeitam os pais, que são, no caso, os avós dessas crianças. E assim por diante. Todo lugar onde não há hierarquia, existe refquer. Cada um faz o que quer, um engole o outro, como diz a Mishnah. É muito importante que a pessoa saiba exatamente o seu devido lugar e respeite a hierarquia de cada lugar. Um exemplo simples. Num Beit HaKnesset, por exemplo, tem um gabai. Imaginem os senhores se não tinha gabai. Na hora que vão subir os Coanim, já tinha meia dúzia lá que estavam lá. Na hora que vão subir os Leviim, o sujeito que diz respeito... Alguém pode subir na Torá sem o Gabai chamar ele? Alguém que faz isso, simplesmente ele está destruindo a hierarquia do lugar. E assim por diante, em todos os lugares. Por que vamos ir muito longe? Os nossos Chachamim dizem que o chefe desses que limpam bueiros, são em português? Ele é designado Minashamay. Ele próprio, a designação é Minashem, é de Hashem. Reish Gargiruta, Agmará chama ele.
Hã? É uma profissão bem...
Por que trouxeram, muito bem, por que trouxeram esse exemplo? Eu ia trazer o exemplo, é por isso que eu me lembrei. O chefe aqui da limpeza, quem? Ele não é o presidente do Beit HaKnesset, ele não é o gabai do Beit HaKnesset. Imagina se os funcionários não respeitarem ele. Somos chamai, entende? A gente vai chegar aqui, está tudo chá derramado, bolo por tudo que é lado, certo? Chão que não dá para pisar, começa a grudar o sapato. Então, mesmo uma profissão, por mais que ela seja
simples,
a pessoa tem que saber que Minashamay designaram o chefe. E o que cabe a nós? Respeitar o chefe. Você não gosta desse chefe? Mas você faz um grupo e você se torna chefe. Terminou a história. Está resolvido o problema, certo? Mas aí eu não sei se Minashamay te designaram. Aí tem essa pergunta.
Quando a pessoa se põe.
Como?
Quando a pessoa se põe chefe. Em determinadas situações.
Muito bem. Não sei exatamente o que você está se referindo, mas eu vou responder para você na linguagem da Torá. Vimkomsh en ish ishtadel yot ish. Quando não tem uma pessoa que assume, a Torá diz que alguém precisa assumir, certo? Nós estamos falando de alguém que mistarer. Mistarer é alguém que se impõe, certo? Mas alguém que simplesmente viu que a situação é que existe uma brecha, existe um vazio aqui, e ele preencheu. Depois que ele preencheu esse vazio, ele é o chefe. Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livracha, tem uma tshuva sobre um Rav que não foi designado. Ele estava lá e com o tempo ele acabou assumindo. E ele passou a ter certas regalias. De que tipo? Que ele sobe na Torá, vamos dizer, Shabbat Tshuva Maftir, sim? Shabbat Agadol. Diz Rav Moshe Feinstein que ninguém mais pode tirar isso dele. Ah, mas ninguém designou ele. As coisas acabaram acontecendo. E a pessoa está aí, então, e essas regalias todas que ele que foram cedidas para ele pelo público, ninguém mais pode tirar isso dele. Muito bem lembrados aqui. Tem que ter hierarquia em tudo na vida, porque senão vira tudo refquer. Na verdade, nós temos que dar o senhor como encerrado.
Muito
obrigado, pessoal.